a elevação do santuário em Basílica Menor. E sara, né? E não para de crescer esse santuário. Ele impressiona pelo seu tamanho físico, a sua construção, e também o número de fiéis que não para de crescer. Eventos motociclísticos, inclusive, fiéis de toda a região, excursões de outros estados, é impressionante, né? Padre Giliardi, bom dia.
Bom dia, Jair, bom dia aos nossos queridos radiovintes. Foi um grande presente, não só para a nossa diocese, mas para todo o estado de Santa Catarina. O Regional Sul 4 é a primeira igreja com esse título de Basílica Menor no estado de Santa Catarina. Temos outras no Brasil, podemos citar aqui a mais conhecida, Basílica Santuário Nacional de Aparecida. Né? Porto Alegre temos a Basílica das Dores e assim por diante. Mas em Santa Catarina é a primeira. Então
me despertou uma dúvida agora. Agora, lá em São Paulo é Santuário, Basílica?
A tipologia não existe uma forma padrão. Você pode tanto falar Santuário, Basílica, Basílica, Santuário. Certo. Aqui praticamente será utilizado o termo Basílica, Santuário, né?
Certo.
Eu particularmente acharia melhor falar Santuário Basílica, porque primeiro ele foi santuário, né?
Uhum, verdade.
Verdade. Depois bota o título. Alguns dizem não, porque o título, quando o Papa concede, então sobe de nível, então primeiro o título Basílica também tem o seu porquê de ser assim. Então aqui, então, o Papa Francisco concede esse título, né, Basílica Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus. É um feito interessante, um feito histórico, até porque não é o santuário mais antigo da nossa diocese, não é também, logicamente, o santuário mais antigo de Santa Catarina, exemplo, Santo Antônio dos Anjos de Laguna, a própria Catedral Metropolitana de Florianópolis e assim outras igrejas, mas devido ao fluxo, ao processo que foi realizado e mandado para o Dicastério do Culto Divino no Vaticano, então, chamou atenção os números, né? O tamanho, a acolhida. Então, o Papa distinguiu esse nosso templo, né? E chama para si como Basílica Papal. A gente chama desse termo porque, teoricamente, se o Papa vem para Santa Catarina, ele não deixa de visitar a sua Basílica.
Uhum.
Né? Na origem antiga, Basílica vem do grego Basileu Oikos, Casa dos Soberanos. Né, eram as grandes casas dos patrícios romanos e também dos gregos. Para a primeira igreja da nossa católica, depois do período da perseguição, foi justamente uma casa de um soberano, de um grande patrício romano, era da família dos Laterano, e o imperador Constantino confiscou a casa desse senhor e concedeu depois, de um determinado tempo, então tinha esse patrimônio, cedeu para a igreja, e ali então nós temos a primeira igreja pública de Roma, a igreja de São Giovanni de Latrão, que é a catedral do Papa em Roma. Ele fica no São Pedro, o pessoal acha que a igreja mais importante do mundo é a Basílica de São Pedro, e não é.
Não,
a igreja mais importante dos católicos se chama São João do Latrão, onde está a cadeira do Papa como Bispo de Roma. Depois, as quatro Basílicas Grandes de Roma, nós vamos ouvir falar muito disso ano que vem, porque 2025 é um ano santo ordinário, de 25 anos em 25 anos, né? A igreja abre o ano, então, do jubileu. E abre-se as quatro portas das basílicas maiores de Roma. São João do Latrão, São Pedro no Vaticano, São Paulo fora dos muros de Roma e Santa Maria Maior. Essas são as maiores. E depois, todas no mundo, são basílicas menores, como nossa de Sara.
Aumenta a expectativa porque vem aí a semana de oração pelo rito de dedicação e elevação à Basílica Menor. E você será também um dos celebrantes, né, de um rito em italiano, é isso?
Né? Em latim.
Em latim.
O dicastério
para o culto... Noite da língua latina, exatamente.
Noite da língua latina. O dicastério, então, ele pede que a celebração de elevação, né, da igreja na condição de basílica, seja precedida de momentos de oração. Então nós resolvemos fazer ali, né, sete dias, uma semana preparatória. Abre-nos domingo à noite, agora dia 8, com Dom Jacinto. Na segunda-feira, então, o povo de Uruçanga, a nossa região colonial italiana, é chamado, então, a irmos lá. Segunda noite, 19h30, Nós estaremos lá, então celebro em latim, que é a língua que os papas celebram em Roma, né? O Vaticano ainda tem como...
É oficial lá.
É, tem como língua oficial ainda o latim. Até porque é uma língua que a gente considera uma língua morta, então não tem mais modificações. A partir disso, você consegue fazer uma língua padrão para todos os documentos. Então, o missal que nós lemos no Brasil tem que estar de acordo com o missal típico do Vaticano, que é em latim. Então, as traduções são sempre feitas nas línguas nacionais, mas traduzidas do missal do Vaticano, né? Que é sempre em latim. Uhum. O documento de elevação da Basílica veio em latim. Estou traduzindo aqui na Casa Paroquial para no dia 14 nós lermos em português. Né? Então, a missa, vamos fazer como é feito no Vaticano, como os papas rezam, as pessoas que estão acostumadas a ver através da Vatican News, dos meios, né?
É difícil para entender, para o leigo? Porque uma língua italiana até a gente consegue compreender bem, né?
Não, eu digo para você o seguinte, quem é fiel e já participa das missas, vai saber os momentos certinhos, né?
Certo.
Porque o português é uma língua que veio... O português é o latim falado hoje. O português, o italiano, o francês, o romeno e o espanhol são as grandes cinco línguas que a gente diz que é o latim vivo hoje, né? Então, automaticamente tem muitas palavras que a gente entende. Né? Porque nós somos a língua portuguesa é derivada do latim.
Nos induz ao entendimento, né?
Induz ao entendimento, né? Vou dar um exemplo. Sabe como é que se fala mel em latim? Mel.
Não sei.
É mel.
É mel mesmo.
É mel também. Casa é domus. Aí do domus você entende que em português se originou domicílio.
Me lembrou a professora de inglês da sala de aula. Como se fala banana em inglês? Como se fala piano? É banana e piano.
Piano.
Só a fonética é um pouco diferente, mas é a mesma coisa.
Exato. Olho, né? Óculo. Então, óculos, né?
Sim.
Assim por diante. Mas o importante é o seguinte, a missa em latim, ela é a missa de Paulo VI. Não é aquela missa que a gente chama tridentina antes de 1962. Aquela que o padre virava de costas, que o povo às vezes ficava rezando o terço. Aqui, eu conversei com muitas pessoas de Uruçanga que ainda lembram dessa missa em latim. Foram até coroinhas, no tempo que ainda o Monsenhor rezava. Né? O padre Dilli rezava, o Luigi Dilli. Só que essa não, essa é a nossa missa de sempre, aquela que nós temos agora, só que em latim. Então as pessoas vão entender... Saudação inicial, o sinal da cruz, o ato penitencial, o glória, né? E assim até a comunhão, a despedida. Então, e o detalhe é o seguinte, é válido, né? Isso que é importante para a igreja, porque a cerimônia, ela é válida. E é a mesma coisa como as pessoas que vão para o Vaticano, assistem à missa do Papa, né? E conseguem, então, dentro do próprio rito, situar-se nos momentos celebrativos e fazer a sua oração junto com, independentemente da língua que tu reza. Eu acho que a mística é essa, né? Nós nos irmanamos independentemente da língua que tu reza,
exato.
Né?
Exato. A produção passa aqui uma programação de várias celebrações durante a semana. Já começa, inclusive, no domingo, né? Com o Bispo Dom Jacinto.
Isso, nós
segunda-feira você celebra.
Exato, então nós temos a solenidade de abertura, né? Será às 18 horas, preside o nosso bispo diocesano. Depois, na segunda-feira, às 19h30, eu quero dizer para o nosso querido povo de Uruçanga, né, o convite, e para nós católicos, eu digo assim, faço até uma convocação. Nós temos que ir numerosos lá, porque é o nosso dia, né, que estaremos então reunidos com o Santo Padre, o Papa, e com a nossa Igreja Diocesana, para celebrarmos esse acontecimento importante para a nossa diocese e para o nosso estado. Teremos ônibus também que vai sair aqui da Igreja Matriz, parece que já temos alguns aí lotados, mas isso independe, conforme vai vir os nomes, os pedidos, nós vamos botando mais ônibus à disposição. No valor de R$20, sempre fixo, né? R$20 a ida e o retorno para a nossa cidade, tá bom? E assim, ó, as nossas comunidades, as nossas associações italianas também, né? Nós temos aqui a região do Treviso, de Siderópolis, de Nova Veneza, de Cocal do Sul, de Morro da Fumaça, de Criciúma, muitos de Criciúma estão se organizando. E Sara, nós temos ali praticamente mais de 50 famílias, já deram o nome para participar desse momento, né? de assim então nos irmanarmos para a elevação da Basílica. E depois, sucessivamente, outros dias, nós temos, só para vocês terem uma ideia, na terça-feira, né, preside o Dom José Negri, que hoje ele é bispo diocesano de Santa Amaro. Na quarta-feira, quinta-feira, às 14 horas, preside Dom Raimundo Damasceno Assis, né, cardeal, e bispo emérito, arcebispo emérito de Aparecida, e sucessivamente as outras celebrações. Mas nós, de Uruçanga, então, vamos focar para segunda-feira, 9 de setembro, às 19h30. Convite para estarmos todos lá.
Você celebra na língua latina, a liturgia é italiano, né?
A liturgia é em português.
Português.
Primeira leitura, salmo, segunda leitura e a prece dos fiéis e o evangelho em português.
Perfeito.
Né, para melhor participação do nosso povo. E se a saúde permitir, então concelebram comigo Padre Carlos Vecchi e Padre Maneca da Isara, né? Manuel Francisco, os dois acima de 90 anos, são os últimos dois padres da nossa diocese que foram ordenados e celebraram as missas em latim, ainda na nossa diocese. Então eles estarão ali comigo, celebrando essa missa. Os demais padres, também junto com o bispo diocesano e o reitor da Basílica, estarão ali no coro, porém não concelebram. Eles vão estar usando, a gente chama, a veste coral própria dos padres que assistem à missa do coro.
É, nos impressiona como a igreja tem vários rituais diferentes para cada momento, né?
Olha, Jair, a igreja é um universo. A igreja é um universo. As pessoas que... Eu fico assim ouvindo, né? As pessoas que imaginam que a igreja é apenas um templo ou o local de celebração, engana-se muito. A igreja, em primeiro lugar, é um estado, né? Porque às vezes as pessoas perguntam por que quando o Papa vem para o Brasil, o presidente da República vai no aeroporto recebê-lo? Porque ele não é só chefe da igreja, ele é chefe de um estado. Assim como existe o presidente da República do Brasil, tem o soberano do Estado Vaticano. O Papa ainda tem um Estado e ele governa, né? Através dos seus ministros, que a gente chama de castério. Depois de 2000 anos de história, 2000 anos, as universidades, né? Depois toda ação beneficente da igreja, pedido do mestre, hospitais, leprosários, a maior falácia que criaram, né? Tentaram criar, e hoje, graças a Deus, a juventude já vem com mais estudo, que a religião é contrária à ciência. Imagina, um dos maiores polos astronômicos até hoje, desde a idade renascentista, nós temos o Vaticano, a Santa Sé, os jesuítas, né? Tem os observatórios. E assim, grandes padres foram os grandes inventores e cientistas. Eu vou dar exemplo só do padre Mendel, né, que foi o pai da biologia, da genética. E assim, grandes homens que se dedicaram à ciência.
E como a medicina e a ciência reconhecem a fé, né, o resultado que a fé traz, né, na recuperação de uma pessoa. Né,
exatamente. Então, a nossa igreja, por isso que eu digo também para o nosso povo, né, a nossa igreja, ela é instituição. E como ela é uma instituição, ela é pesada, inclusive, nas decisões, nos comportamentos, coisas que a gente imagina que hoje ela precisa de uma resposta imediata, a igreja vai daqui 25, 50 anos, porque existe toda uma caminhada que ultrapassa esse nosso tempo presente, né? Ela já está no mundo 2024 anos e até existir, né, pessoas de fé, a igreja fica ali.
É, muitas vezes para elevar uma tese não precisa desconstruir uma outra, não. Tem que respeitar.
Tem,
né,
que respeitar, e sobretudo a história e a força desse poder, que eu digo poder, mas no sentido até espiritual, não poder material. Né? A igreja tem muito dinheiro, como as pessoas perguntam. Olha, eu vejo muito pouco. O que a igreja tem é patrimônio imobilizado. Isso eu posso dizer que nós temos um patrimônio imensurável. Vamos vender a igreja de Uruçanga? Impossível. Como é que nós vamos vender a igreja histórica de Uruçanga, né? Que valor nós vamos dar para a igreja de Uruçanga? Não tem valor. Porque mais de tudo ainda é sentimento. Então isso tudo é uma riqueza que a igreja tem, realmente. Só que a igreja somos nós. E somos chamados a manter, a zelar. Mas eu digo para ti, o maior poder, realmente esse poder espiritual que o Mestre Divino, né, deixou para essa instituição, que ele quis, não nós, mas ele quis. Eu cito aqui para ti, Jair, um dos dados muito marcantes, né, que foi muito, muito histórico na caminhada da igreja, quando Napoleão Bonaparte, no final de 1700, começo de 1800, ele aprisiona o Papa Pio VII, faz prisioneiro em Paris, né, e ele obriga o Papa a coroá-lo. imperador, novo imperador do Ocidente. E o Papa, constrangido e por força, tenta botar a coroa nele, e depois ele retira da mão do Papa e diz, ele se auto-encoroa, então ele diz, a partir de agora eu quero acabar com a Igreja. E disse Pio VII, mas se nem nós não conseguimos até hoje, nós papas, não vai ser tu. Mas Napoleão morreu, uhum, né, no começo de 1800, e a Igreja está, hoje estamos em 2024. É uma realidade humana, uma realidade espiritual. Por isso que o convite é para nós agora fazermos este, digamos assim, este processo espiritual de nos prepararmos, então, para o dia 14, que é a elevação do santuário, mais pertinho do Papa, mais pertinho dos magistérios da nossa Igreja, das liturgias mais bem preparadas e assim por diante. Vai ser um local especial de nós estarmos rezando e pedindo, então, pela nossa Igreja e também pelo nosso Papa. Hoje o Papa Francisco, e a partir de agora todos os outros Papas teremos essa ligação forte com o Santuário da Içara. Segunda-feira, então, Jair, obrigado por ter cedido esse espaço para nós, para os radio-ouvintes terem também a noção do que estamos nos preparando, o que vai acontecer. Então, reforço, obrigado, e vamos todos numerosos dia 9 de setembro, segunda-feira, 19h30, no Santuário da Içara.
Faltando 14 para o meio-dia, obrigado pela presença e pelas informações, né? Quase na hora do almoço, a sua bênção a todos os nossos ouvintes também, né?
Exato. Eu estava até comendo um pastel, que foi o meu almoço, hoje é um pastel, né? E um pastel de carne e ovos.
Pastel interrompido, né?
Foi um pastel, mas interrompido bem pouco. Deu tempo de finalizá-lo.
Só faltava a pontinha de baixo.
Isso. Daqui a pouco teremos o Dom Jacinto na... Uhum. Fazendo a oração do Ângelus ao meio-dia também,
verdade,
né?
Verdade.
Então, olha, obrigado a todos vocês. Vamos iniciar, então, esse clima tão bonito, né, espiritual, de preparação a essa casa, Domus Dei, em latim, né? A igreja chamada Domus Dei et Janio Acelli, casa de Deus e porta do céu. Que tenhamos sempre, né, dentro de nossas igrejas, este cuidado com, digamos assim, com o lado espiritual, para que todos possam encontrar dentro de nossas celebrações, como teremos hoje, daqui a pouco, às 15 horas, a Santa Missa da Saúde aqui na nossa Igreja Matriz, para que dentro dessa casa de Deus nós nos sintamos realmente irmanados entre nós, irmãos que vivemos neste mundo, mas irmanados também com essa multidão de gerações e gerações que até esquecidos, sem nome, não conhecemos, mas que no mesmo batismo somos todos chamados filhos de Deus. A todos vocês, ao Jair, ao Marcos, aos radio-ouvintes, desçam sobre vós, sobre vossas famílias, trabalhos, estudos e afazeres, plantações e criações, por intercessão da Beata Virgem Maria, que é aqui esta cidade elegeu a Imaculada Conceição como protetora. Desça as bênçãos que vêm do alto, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.